Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 79ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicito ao vereador Bispo Padovan a leitura da Bíblia, com a nova tradução de linguagem de hoje. Pedro 3, versículos 8 a 12, o dever de fazer o bem.
Bom dia, senhor presidente, nobres colegas, vereadores, vereadoras, público que nos assiste aqui no plenário, pela transmissão aqui da nossa casa. Finalmente, que todos vocês tenham o mesmo modo de pensar e de sentir. Amem uns aos outros e sejam educados e humildes uns com os outros. Não pague o mal com o mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, paguem a ofensa com uma bênção, porque quando Deus os chamou, ele prometeu dar uma bênção a vocês. Como dizem as Escrituras Sagradas, quem quiser gozar a vida e ter dias felizes, não fale coisas más e não conte mentiras. Afaste-se do mal e faça o bem. Procure a paz e faça tudo para alcançá-la. Pois o Senhor olha com atenção as pessoas honestas e ouve os seus pedidos, porém é contra os que fazem o mal. Amém.
Solicito à secretária que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Câmara Municipal de Uruguaiana, segundo período legislativo, segunda sessão legislativa, 18ª legislatura. Reunião ordinária, ata número 78 de 2022. Ao primeiro dia do mês de dezembro de 2022, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 78ª reunião ordinária, correspondente ao segundo período legislativo da segunda sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Paulo Roberto Inda Kleinubin, presidente; Carlos Alberto Delgado de Davi, vice-presidente; Marcelo Cardoso Lemos, primeiro secretário; Márcia Pedrazzi Fumagalli, terceira secretária; Antônio Egídio Rufino de Carvalho; Cristiano Dias Bonapace; José Clemente da Silva Correa; José Carlos Barbosa Zácaro; Joalcei Alves Gonçalves; Exuma Rodrigues Ancinello. Deixou de comparecer o vereador Bispo Padovan. Às 10 horas e 28 minutos, o presidente, vereador Paulo Kleinubin, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme a resolução número 13 de 2002, solicitou ao vereador Egídio Carvalho que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia. Tiago, capítulo 5, versículos 13 a 16. O juramento proibido e o proceder cristão em várias experiências da vida. Na sequência, o presidente vereador Paulo Kleinubin solicitou à secretária, vereadora Márcia Fumagalli, que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada na íntegra. Conforme requerimento de tribuna livre número 35, da vereadora Zuma Ancinello, participou da reunião a senhora Maria Aparecida Bofil, coordenadora do programa municipal IST-AIDS, alusivo ao Dezembro Vermelho. Conforme moção número 257, do vereador José Clemente e demais vereadores do Poder Legislativo, participou da reunião o primeiro-tenente Ivaldo Martins e os bombeiros militares Ismael dos Reis, Rodrigo Moreira Silva, Lilian Cristiane Guedes de Freitas e Alan Freitas, para receber homenagem em relação ao combate do incêndio ocorrido no final do ano de 2021. Início do ano de 2022, próximo à Unipampa. Usou a tribuna livre o tenente Valdo Martins para manifestar-se sobre o trabalho dos bombeiros em Uruguaiana. Após, o presidente, vereador Paulo Kleinubin, solicitou ao secretário, vereador Marcelo Lemos, que realizasse a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foi aprovado o requerimento de tribuna livre número 37, protocolado sobre o número 1193/2022/LEG. Foram aprovados os requerimentos números 191, 192, 193, 194, protocolado sobre os números 1178, 1188, 1189 e 1190/2022/LEG. Foram aprovados os requerimentos verbais dos vereadores José Clemente e Egídio Carvalho. Registramos que os requerimentos verbais devem ser convalidados até às 9 horas desta sexta-feira, dia 2 de dezembro do corrente, no protocolo, conforme prevê o parágrafo 4º do artigo 146 do regimento interno desta Casa. Foram aprovadas as indicações números 57, 58 e 59, protocoladas sobre os números 1186, 1187 e 1192/2022/LEG. Foram aprovadas as moções números 260, 261 e 262, protocoladas sobre os números 1185, 1191 e 1194/2022/LEG. Foram aprovados em discussão e votação únicas balancete número 10, protocolado sobre o número 988/2022/LEG do Poder Legislativo, balancete do mês de agosto de 2022 e balancete número 11, protocolado sobre o número 1100/2022/LEG do Poder Legislativo, balancete do mês de setembro de 2022. Matérias do expediente: justificativa de ausência parlamentar número 78, protocolada sobre o número 1183/2022/LEG do vereador Egídio Carvalho, que encaminha justificativa de ausência na reunião de comissões do dia 28 de novembro. Correspondências recebidas do Executivo: ofício número 114, protocolado sobre o número 1182/2022/LEG, e o ofício número 115, protocolado sobre o número 1195/2022/LEG. Correspondências recebidas de diversos: e-mail número 72, protocolado sobre o número 1172/2022/LEG. E-mail número 73, protocolado sobre o número 1179/2022/LEG. E e-mail número 74, protocolado sob o número 1184/2022/LEG. Correspondências expedidas ao Executivo: expedidos os ofícios número 274 e 275/2022 e os autógrafos números 140 e 141/2022. Utilizou o período de comunicações o vereador Marcelo Lemos. Registra-se que o conteúdo das discussões e pronunciamentos desta reunião encontram-se arquivados em áudio no Departamento de Imprensa desta Casa, estando à disposição de qualquer pessoa ou entidade que queira requisitá-los. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, o presidente vereador Paulo Kleinubin, invocando o nome de Deus, às 12 horas e 33 minutos, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Kleber Roberto Judaber Alves, oficial legislativo, lavrei a presente ata. Sala Ramão Barbati Filho, ao primeiro dia do mês de dezembro de 2022. É lida a ata, senhor presidente.
Feita a leitura da ata, a mesma está em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. A ata está aprovada. Solicito ao secretário a leitura do documento que deu origem à tribuna desta reunião.
Tribuna Livre número 37/2022. Solicita a tribuna livre a ser destinada ao presidente da Sociedade Árabe de Uruguaiana para que fale sobre o Dia Internacional de Apoio ao Povo Palestino e sobre a Lei 4.994 de 2018, que declarou Uruguaiana e Betúnia cidades co-irmãs. A vereadora Zuman Cinello vem respeitosamente, com base no que preceitua a resolução número 32 de 2016, requerer, após aprovado pelo douto plenário, que esta casa encaminhe ofício ao senhor Nasser Haman, presidente da Sociedade Árabe, convidando-o para fazer uso do espaço destinado à Tribuna Livre no dia 6 de dezembro de 2022, a fim de falar sobre o Dia Internacional de Apoio ao Povo Palestino e sobre a Lei 4.994 de 2018, que declara as cidades co-irmãs Uruguaiana e Beitunha. Vereadora Zuma Cinello, dia 30 de novembro de 2022.
A palavra está com a vereadora Zuma Cinello.
Muito bom dia, senhor presidente desta casa, vereador Paulo Klenubing, nobres vereadores, nobre vereadora Márcia, público que nos acompanha nesta manhã, amigos que nos acompanham pela live Facebook Câmara Municipal de Vereadores, esta manhã de honrarias, manhã muito especial para nós, para o povo palestino, onde dedicamos, com a aprovação do douto plenário, desta importante tribuna, onde estamos oferecendo para o senhor Nasser Hamann, presidente da Sociedade Árabe Palestina em Uruguaiana, para que venha nos elucidar um pouco sobre a data do Dia Internacional de Apoio ao Povo Palestino. Quero fazer também destaques de pessoas aqui presentes, representantes da Sociedade Árabe Palestina em Uruguaiana. Já destacamos o nome do senhor Nasser Hamann, presidente da Associação Árabe Palestina, do doutor Samir Salman, do senhor empresário Ismael Baklizi, do senhor empresário Aramad Saban, mais conhecido como Armando, sua esposa Hanna Joab, da esposa do senhor Nasser, Celina Corte, eu acho que estou pronunciando os nomes, senhora Nijma Hamann. Também temos a presença da secretária Soraya Salomão, da imprensa local, muito obrigado, Nino também, que nos acompanha, assessores, enfim, público que nos acompanha nesta manhã, muito obrigado pela presença de todos. Esta tribuna também, o nosso querido e amigo Nasser, presidente da Associação Árabe, para que nos fale a respeito do Dia Internacional de Apoio ao Povo Palestino e também da nossa Lei 4.994, de 2018, que declarou Uruguaiana e Beitúnia cidades co-irmãs. Essa casa sente-se honrada em recebê-los e oportunamente quero elogiar todo o trabalho desempenhado frente à sociedade árabe, representando extrema responsabilidade e competências em suas atribuições. Faço aqui um pequeno destaque na Lei 4.994, de 2018, que declarou Uruguaiana e Beitúnia como cidades co-irmã. Lei esta que permite intercâmbio de experiências e conhecimento em nível econômico, social e cultural, bem como permite partilhar de conhecimentos técnico-científico, ensino e políticas empresárias, como objetivo em especial de estreitarmos os laços entre as ambas cidades. Quero fazer aqui um destaque muito especial ao ex-prefeito Ribdola, que esteve juntamente com o douto plenário de 5 vereadores da cidade de Beitúnia, aqui quando oficializamos em uma sessão especial esta lei. Então, deixo aqui os nossos agradecimentos, os parabéns ao povo palestino, à sociedade árabe, que tanto se destaca em Uruguaiana, em apoio ao nosso município, em apoio ao que se diz solidariedade, ao que se diz humanismo, ao que se diz aquilo que nós chamamos de amor ao próximo, e que esse amor venha a ser sempre presente pela sociedade árabe, pelo nosso município. Muito obrigada a todos e agradeço a presença de todos aqui.
A tribuna está à disposição do senhor Nasser.
Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, agradeço ao presidente dessa casa, o vereador Paulo Kleinbring. Mais uma vez, obrigado por nos recebermos. Um agradecimento especial à vereadora Azul Mancinello por propor esse espaço da tribuna para apresentarmos e explanarmos sobre o Dia de Solidariedade ao Povo Palestino. Agradeço a presença de todos os vereadores aqui presentes. Um agradecimento especial também a todas as pessoas que estão na plateia, um agradecimento a todos que estão acompanhando nas redes sociais. Eu vou começar nossa apresentação. Infelizmente não puderam estar presentes aqui hoje, mas mandaram uma mensagem. O nosso embaixador Ibrahim Alzebe mandou uma mensagem a partir de Brasília, lá da embaixada. O presidente da Federação Palestina também, o Ali Drabah, ficou feliz pelo convite, mas porém, infelizmente, também não pôde participar e mandou uma mensagem. Eu peço que possa passar a mensagem no momento do nosso presidente da federação. Vai passar no telão.
Primeiro, agradecer às lideranças políticas e sociais de Uruguaiana por essa sessão solene de solidariedade ao povo palestino, parte dele em diáspora nesta cidade de Uruguaiana, uma das mais importantes comunidades palestinas do Brasil e do continente. Foi a solidariedade internacional, somada à luta do povo palestino por sua libertação, que garantiu a visibilidade da causa e, até mesmo, convenceu a ONU de que era necessário um dia de solidariedade, o 29 de novembro de cada ano, que marcamos hoje. Em nome do presidente deste legislativo, Paulo Roberto Inda Kleinubing, agradeço e cumprimento a todos os vereadores e vereadoras. Um agradecimento especial à vereadora Zuma Ancinello, cujo empenho fez resultar esta sessão solene. E novamente agradecemos ao prefeito Rony Peterson Copo de Mello, que sempre reconhece o importante papel da comunidade palestina e estende sua sincera solidariedade. A comunidade palestino-brasileira de Uruguaiana e suas lideranças cumprimentam na pessoa do presidente da Sociedade Árabe Palestino-Brasileira de Uruguaiana, Nasser Rahman. Essa data foi instituída no dia 29 de novembro de 1977, pela Assembleia Geral das Nações Unidas e não à toa neste dia daquele ano. A ONU fazia uma meia-culpa do erro que cometera em 1947, exatamente no dia 29 de novembro. A aprovação de um relatório de uma comissão especial que recomendava a partilha da Palestina, dando 56,5% de seu território para estrangeiros recém-chegados da Europa, que compunham, quando muito, 30% da população, e apenas 42,9% deste mesmo território para a população originária, a Palestina, que ali está há mais de 11 mil anos e era, no mínimo, 70% da população. E outros 0,6%, basicamente a região de Jerusalém, área internacionalizada a ser administrada pela ONU. A ONU, de certa forma, reconhecia que ela própria dera início à catástrofe do povo palestino. Primeiro, por impedir ao povo palestino seu direito de autodeterminação, de libertar-se do colonialismo britânico, imposto pela força a partir de 1917. Segundo, por dar a estrangeiros a maior parte de seu território sem o consultar. Terceiro, por nada ter feito para impedir a limpeza étnica do povo palestino, iniciada em janeiro de 1947, provocando a expulsão de 250 mil palestinos, um sexto da população, até 14 de maio de 1948, quando estes estrangeiros se autoproclamam o Estado na Palestina. Depois, a ONU nada fez em maio, a partir de maio, de 14 de maio em diante, quando a limpeza étnica do povo palestino se intensifica, quando 800 cidades e povoados invadidos, 531 destruídos totalmente, até 800 mil palestinos, ou 2/3 da população, expulsos ou mortos. São os atuais 6 milhões de refugiados e seus descendentes, parte perto de 40% de toda a população palestina hoje. A Resolução 194, de 11 de dezembro de 1948, reconhece que houve limpeza étnica e determina o retorno dos refugiados. Em 11 de maio de 1949, a ONU admite Israel como Estado-membro, mas com a condição de acatar as resoluções 181, devolver os territórios palestinos que tomou pela força, e 194, isto é, o retorno de todos os refugiados. Israel é o único Estado-membro da ONU sob cláusula condicionante, que não acatou até hoje, fazendo um Estado ilegalmente posto nas Nações Unidas. A integralidade da Palestina é tomada em 1967, mais refugiados e deslocados, mais massacres. Depois, a agressão em 73. As agressões do povo palestino nunca cessaram e têm um objetivo: a integral limpeza étnica da Palestina, sua tomada integral, e nela haver um sistema racista administrado por um regime estatal de apartheid, que é o que vemos hoje. A ONU, até 1977, já havia condenado o apartheid, mas apenas para a África do Sul. Já havia condenado o colonialismo, mas não o estendia à Palestina. Desde a Carta da ONU, de 1945, a organização já havia condenado o racismo em diversas ocasiões, mas em relação à Palestina, nada era feito. Finalmente, então, a ONU reconhece que errou, que abriu as portas ao primeiro genocídio após a Segunda Guerra Mundial, que levou ao nascimento de um regime de apartheid. E, por acaso, no mesmo ano em que se oficializava o apartheid da África do Sul, em 1948. Israel segue hoje com seus crimes de lesa humanidade cometidos na Palestina e na região. E no mundo inteiro também, ao propagar uma ideologia de ódio e de intolerância, de supremacismo racial. Hoje, portanto, a solidariedade à Palestina é mais importante do que nunca, porque ela vai além. Previne à humanidade que somente a igualdade entre os povos os levará a um futuro de paz e prosperidade, de justiça, de liberdade e de democracia. É a luta de todos os povos para que o direito internacional prevaleça sobre a possibilidade de regimes de apartheid serem legalizados e o racismo ser uma regra de direito a se abater em qualquer parte do mundo. A solidariedade à Palestina é um não à limpeza étnica como método possível, como regra aos nascimentos artificiais de novos estados por este meio em qualquer parte do planeta. Assim, Uruguaiana faz história novamente, ao elevar-se, junto com a comunidade internacional, alçando sua voz em solidariedade ao povo palestino, com tudo o que isso significa para a humanidade, para nosso futuro. Obrigado em nome da diáspora brasileiro-palestina, desta Federação Árabe-Palestina do Brasil, de todo o povo palestino.
O embaixador da Palestina também não se pôde fazer presente, mas mandou uma mensagem hoje. Tá? Ele pede desculpa pela voz, que ele também estava com Covid, então a voz está um pouquinho embargada, mas ele não deixou de fazer a mensagem para a Uruguaiana.
Boa tarde, boa noite a meus caros amigos de Uruguaiana, que para mim são minha família do Sul. Senhor Paulo Roberto, presidente da Câmara Municipal, senhor Rony Peterson, prefeito da cidade, senhora Zulma Rodrigues, proponente e vereadora deste requerimento, deste ato, estamos com saudades e aguardando por vocês, aqui em Brasília, senhor Nasser Beituni, presidente da Sociedade Palestina, amigos que assistem a este ato, seja presencial online, compatriotas de Uruguaiana. Agradeço esta iniciativa de comemorar o Dia Internacional de Solidariedade com a Palestina e agradeço também o gentil convite online, de fato, não mata a saudade de querer estar mais uma vez com vocês, com a minha querida comunidade palestina, porque Uruguaiana faz parte importante da minha vida e da minha história aqui no Brasil. No meu caminhar no Brasil durante quase 30 anos. E guardamos na nossa memória os gestos solidários e o carinho com muita gratidão. Com Uruguaiana, esta cidade do Sul que abraçou parte importante do nosso povo, aí foi construído ponte viva entre Palestina, Betúnia e esta cidade. Lembro com muita saudade do evento. Zulma, senhor presidente da Câmara, senhor prefeito, este evento que justamente foi celebrado nesta Casa do Povo, quando a Irmandade entre Betúnia e Palestina, um ato realmente marca profundamente a amizade entre nossos povos. Amigos de Uruguaiana, tenho a honra de transmitir a vocês e a vossas senhorias as saudações do senhor presidente Mahmoud Abbas, do nosso povo de Gaza, Cisjordânia, de Jerusalém e da diáspora. As saudações também de meus irmãos da Betúnia, tanto do ex e do atual prefeito, que seguramente estão nestes momentos assistindo a este ato. A sessão solene de hoje, conjuntamente com todas as recentes atividades pro-palestino no Brasil, é um reflexo de reconhecimento a nós. Um reconhecimento.
Eu acho que você cortou ali, eu acho que já estava no final, não deu para terminar o vídeo. Bom, o nosso embaixador ficou muito feliz pelo convite, reitero o agradecimento tanto do embaixador como do presidente da FEPAL. Eu peço que passe o vídeo institucional da nossa entidade, enquanto passo o vídeo, eu faço o meu... Bom, nós como Sociedade Beneficente Uruguaiana, como o próprio nome diz, ele tem um cunho beneficente. E o que nós temos aqui como objetivo? É proporcionar à nossa população, à nossa comunidade, a cultura palestina, não só para os palestinos, mas como para os demais. Agora, nos vídeos, nós mostramos um pouco dos eventos, o que nossa sociedade tem feito durante os últimos anos para divulgar a nossa cultura, para divulgar a nossa etnia, divulgar a religião. Aí nós temos, por exemplo, a apresentação do grupo folclórico palestino, quando faziam várias apresentações. Nós temos um evento cultural muito importante, que seria a própria Feira das Etnias. Nós, todos os anos, assim, sempre que possível, nós participamos junto com a prefeitura para a campanha do Agasalhos e campanhas beneficentes para a população de Uruguaiana. Quando nós sentimos a necessidade de demandas que possam ter nosso apoio, nós sempre estamos trabalhando junto. Muitas vezes até com o apoio de outras entidades, como nessa campanha com a Coordenadoria Tradicionalista de Uruguaiana, que quando teve enchente nós nos juntamos, a nossa entidade, com eles para doarmos alimento e dar alimentação para o pessoal que estava na enchente. Campanhas do agasalho, doação de cobertores. Agora, essa daí é uma das mais expressivas que nós tivemos logo no início do Covid, junto com a Romu, um grande apoio da Romu, com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento, com a pessoa da Soraya Salomão, que nos ajudou bastante. Nós fizemos uma doação de mais de 5 toneladas de alimentos no início da pandemia, quando todo mundo estava preso dentro de casa, ninguém podia trabalhar, a gente sentiu a demanda, aquelas pessoas que trabalham dia a dia para poder comer de noite, a gente sentiu que eles não poderiam trabalhar, a gente tinha que dar um jeito de ajudar, pelo menos por alguns dias. Então foi um trabalho grande, mais de 5 toneladas, mais de 300 famílias receberam essas cestas básicas. Foi um trabalho muito bonito. A gente, junto com a Romu, fomos em vários bairros, aí na Associação dos Catadores de Lixo, fomos na Marduque, fomos na Salvador Faraco. As pessoas estavam apavoradas, que não tinham o que comer no dia, e a gente foi atrás. Então, esses são os trabalhos que nós fazemos, que me embarga a voz, até porque hoje a gente fala sobre o Dia de Solidariedade ao Povo Palestino, mas nós, como comunidade palestina, a gente tenta fazer o mesmo na comunidade onde a gente está presente. A gente sabe que nós temos voz aqui, mas muitas vezes a gente não consegue agir lá na Palestina, então a gente tem que ser bom onde a gente está. O finado presidente Arafat falava que para você ser um bom palestino, não importa onde você está, você tem que ser bom para a cidade onde você está. Então, às vezes, a gente faz trabalho mais para a comunidade de Uruguaiana do que para nós mesmos. Nós aqui também temos segue no vídeo outros trabalhos que nós fizemos de revitalização da área do cemitério, calçamento, junto com o apoio da prefeitura também. Essa área que fica no coração do cemitério vivia alagada, então nós fizemos um trabalho junto com a prefeitura, nós doamos o material, tivemos apoio na parte de maquinário da prefeitura, fizemos todo um calçamento, onde é uma passada para várias pessoas para o lado do fundo do cemitério. Então, deixamos uma área muito bonita ali. Hoje, o cemitério está fazendo, já está acompanhando, já está conseguindo calçar. Hoje, a gente tem uma parceria com a administração do cemitério, então, sempre que o administrador solicita, tem demanda, ele pede materiais, nós vamos lá, conseguimos ferramentas para que eles possam trabalhar. Então, sempre tivemos essa conversa com a prefeitura, sempre teve esse diálogo, esse apoio mútuo. Sempre quando nós precisamos de espaço, a prefeitura, a Câmara, sempre nos deu. Aí são as manifestações que fizemos na cidade, que se pode acompanhar ali o próprio prefeito, vários vereadores participaram. Agora, mais para frente, vai ter mais um outro evento que nós participamos, fizemos uma passeata com mais de 100 carros, com mais de 300 pessoas, sobre o genocídio que continua acontecendo lá na Palestina, e muitas vezes a gente não vê, as pessoas não enxergam porque não aparecem nas mídias. Então, esse foi um ato que nós percorremos toda a cidade para mostrar nossa indignação com o que acontece ainda hoje, o regime de apartheid que ainda cai sobre nós lá no nosso próprio território. Então, nós mostramos que a nossa juventude também está junto, a juventude está comprando a mesma ideia. Então, isso que para mim, como presidente, vale muito, quando a nossa comunidade compra a mesma ideia que a direção e que a gente está junto por uma Palestina livre. Também temos vários atos que a prefeitura e esse legislativo receberam, nós, e a gente agradece, recepção do embaixador da Palestina, recepção do ministro da Justiça da Palestina, veio visitar no Brasil, Mahmoud Abbas, veio o prefeito também, foi prefeito de Bitúnia, veio por duas vezes por visitas oficiais, e sempre fomos bem recebidos, eles sempre saíram daqui com boas lembranças. Então, é mais um agradecimento que eu, como presidente da sociedade, repasso a todos o que eles sempre falam de Uruguaiana. Então, eles sempre são muito felizes ao serem convidados, ao serem bem recebidos aqui em Uruguaiana. Isso é um pouco o que a gente pode mostrar da nossa cultura, um pouco sobre o dia de solidariedade ao povo palestino, como o nosso presidente da FEPAL já falou. É um dia que não é um dia comemorativo, na verdade é um dia que a gente faz uma lembrança de um dos piores dias para a história da Palestina, que foi quando foi votada a resolução 181 da ONU e estabeleceu a divisão da Palestina em dois estados, que em primeiro momento separou mais de 50% do território palestino para a criação do Estado israelense, sendo que palestinos, árabes, cristãos e muçulmanos eram mais de 1.700.000 contra 700.000 judeus na época. Então, mais de 3/4 da população cristã e muçulmana ficaram com menos da metade do território. E, na consequência, no transcorrer dos anos, esses menos de 50% acabaram ficando menores ainda. Hoje, a Palestina não é considerada um Estado soberano, em função de que não tem controle das suas próprias fronteiras, não tem controle do seu próprio território, sob ocupação israelense ainda. Então, a ONU, depois de vários anos, estabeleceu esse Dia Internacional de Solidariedade ao Povo Palestino, fazendo uma meia-culpa de algo que eles começaram. Infelizmente, a mesma ONU que estabeleceu isso em 1947 votou várias resoluções para tentar voltar no tempo, tentar corrigir o erro, só que aquele Estado que foi criado com a primeira resolução pela 181 não atende mais, não acata mais a ONU. Ou seja, a ONU foi útil para ser criado, mas não foi útil para ser corrigido. Então, a ONU tenta fazer uma meia-culpa estabelecendo esse Dia Internacional de Solidariedade ao Povo Palestino, porém, não tem tido êxito em corrigir esse problema. E nós, em Uruguaiana, felizmente, a partir de uma proposta da vereadora Zuma, na época, estabeleceu a lei que declara a irmandade das cidades de Uruguaiana e Bitúnia, na Palestina. Bitúnia, para quem não conhece, é uma cidade que quase metade da população fala português. Infelizmente, eu não pude passar um vídeo agora não consegui separar um vídeo do pessoal comemorando os jogos da Copa do Mundo, locais só com bandeira do Brasil, todo mundo uniformizado, com camiseta do Brasil, torcendo para o Brasil. Então, recebiste. Então, a todos que queiram conhecer a Palestina, no momento que se passarem por Bitúnia, vão se sentir em casa. Lá, então, falar português é algo normal, trivial. A população que vive em Bitúnia, e em algumas outras cidades também, mas em Bitúnia em especial, a população que fala português é muito grande. Eu me casei lá e, sinceramente, no meu casamento, lá ninguém falava árabe, praticamente, era todo mundo falando português. Então, a Palestina tem essa ligação com o Brasil muito forte. Então, e até durante a Copa também, se vocês repararam, teve um caso inusitado que ganhou a mídia internacional, a situação do Tite. Não sei se acompanharam aquela situação em que uma pessoa foi lá, carregou o neto do Tite para cima e para baixo, porque não, a esposa dele ou a filha dele não conseguiam carregar os netos muito pesados. Foi um palestino que foi lá. Foi um palestino que nem sabia o que era, quem eram aquelas pessoas, e ele foi solidário para mostrar que a gente cobra a solidariedade, mas a gente não, nós mesmos somos solidários com as outras, mesmo sem saber, sem exigir retorno. E essa imagem correu o mundo, ele com a bandeira palestina, e literalmente sem esperar uma contrapartida, sem saber, sem ter ideia de quem que ele estava ajudando. Então isso é o povo palestino, é um povo solidário. E a gente hoje, a gente briga por algo que é nosso, e a gente não tem conseguido. Então, infelizmente, ainda a situação lá é muito complicada, é muito triste, mas a gente não vai baixar a guarda, nós vamos lutar, estamos lutando para que um dia a Palestina seja considerada um Estado soberano. E eu termino aqui agradecendo mais uma vez a presença de todos, mais uma vez agradeço o espaço, e a frase que fica no final é Palestina livre. Mais uma vez, um bom dia a todos. Obrigado. Antes de mais nada, para selar o agradecimento, eu gostaria de dar um mimo ao presidente da casa e à vereadora Zuma Ancinello para registrar o momento. Um mimo para eles, por favor.
Em nome da Câmara de Vereadores e da presidência da Câmara de Vereadores, gostaria de agradecer a presença dos senhores e tentar resumir um sentimento que eu tenho certeza que todos aqui estão sentindo. O respeito é consequência de ações, e as ações que o povo palestino faz no Brasil e no mundo inteiro, tenho certeza que rende em respeito. Tá? O que vocês têm hoje aqui, o prêmio de vocês aqui, é o respeito pela causa de vocês. Dizer que o Brasil é feito de muitas raças, e o sangue de vocês também corre nas nossas veias. Tá? O sangue palestino também corre nas veias de brasileiros. Tá? O Brasil tem a reputação de receber pessoas de todos os lugares. E o povo palestino, tenho certeza, que também é meio brasileiro. Palestina livre. A palavra está com o vereador Marcelo Lemos.
Obrigado, senhor presidente. Um bom dia, colegas vereadoras, funcionários da casa, quem nos acompanha através das redes sociais, também plenário, os integrantes da Sociedade Árabe Uruguaiana, querido amigo professor Nasser,
professor. Eu sempre conto essa história porque ela é bem, bem emblemática. Estava olhando as fotos ali, vi o Ibrahim, o Massab, os guris. O Massab, ele é muito bom, ele joga muito bem, mas é fome que é um negócio. E brigão. E muitos amigos que eu vi ali. E lembro quando pequeno, quando mais jovem, jogando futebol, e uma vez o Marge de nós jogando ali, aquela bateção, e aí diz os guri, um dos guris falou: Turco, toca essa bola! E aí o outro colega disse: Turco é quem nasce na Turquia, eles são árabes. Aí o Marge respondeu: não, eu não sou árabe, eu sou brasileiro. E aquilo me impactou de tal forma, professor, porque todos nós que moramos no Brasil temos descendências. E as nossas origens, as nossas raízes, na maioria, elas são muito sólidas. Mas esse sentimento de pertencimento, que nós somos um só povo, mesmo com diferentes culturas, faz com que nós tenhamos uma fé maior na humanidade. Até hoje, aquilo deve ter 15, 20 anos, e me impactou de tal forma quando o Marge disse: eu sou brasileiro. Porque a compreensão que nós temos, às vezes nós vimos pessoas de diferentes etnias, e dizemos: ah, o fulano é italiano, o fulano é árabe, o fulano é não sei o quê. Não, nós somos todos brasileiros. Nós somos todos brasileiros. E o Darwin já dizia na Origem das Espécies, o livro maldito, que o que nos torna belos é a miscigenação de corpos, mas o que nos faz sábios é a miscigenação de cérebros. De cérebros e culturas. Quanto mais heterogênea a cultura de uma nação, mais civilizada. Mais civilizada. Então fica aqui o reconhecimento, através da vereadora Zuma, como sempre, apresentando pautas importantes, o reconhecimento, através da vereadora Zuma, à Sociedade Árabe-Palestina de Uruguaiana, o trabalho desenvolvido por vocês, não só na propagação da cultura, mas na inserção social. Porque estar em Uruguaiana, se valer da nossa economia, não reflete na prática, na melhora do bem-estar coletivo. E sim a inserção social. E vocês todos, alguns amigos que eu vejo aqui, o doutor Ismael também, que está aí, e a inserção que tem na sociedade uruguaiana, a diferença que faz na sociedade uruguaianense. Então fica o registro, eu não podia deixar de manifestar aquela frase do Marge, impactou muito, viu, Ibrahim, vários amigos ali, a maioria do jogo de futebol. E é impressionante como em Uruguaiana, cada campo que a gente vai, cada lugar que a gente vai, sempre tem um brasileiro descendente de árabe jogando. Então eu tenho muitos amigos, estou muito feliz e quero cumprimentar vocês todos e estenda aos membros integrantes, à direção, em especial meu querido professor.
A palavra está com a vereadora Márcia.
Bom dia, senhor presidente, colega vereadora Zuma, colegas vereadores, todo o pessoal da sociedade árabe-palestina que se encontra aqui nessa casa, uma alegria muito grande, principalmente a alegria de ver essas mulheres maravilhosas que acompanham seus companheiros, né, aqui. Presidente Nasser, de tantas coisas maravilhosas que eu poderia falar, dessa contribuição positiva na nossa comunidade, da sociedade árabe e todos os seus integrantes e de todo o povo palestino, eu queria destacar um que eu não tive como não me emocionar na hora do vídeo e as lágrimas teimaram em correr pelas minhas bochechas aqui. Foi quando eu vi essa ação da sociedade que se reuniram num momento de extrema dificuldade que todos nós passamos e que vocês não olharam só para si, mas olharam para o outro, para os irmãos, e fizeram um grande evento de arrecadação de alimento. Porque alcançar alimento para quem tem fome é grandioso. É grandioso. Então, eu parabenizo todos, todo o povo palestino, uruguaianense, brasileiro, por todas as contribuições positivas que vocês fazem aqui na nossa comunidade. E dizer para vocês que nós temos muito carinho muita gratidão e que nós reconhecemos o valor desse povo maravilhoso. E que Deus abençoe muito vocês imensamente todos os dias. Muito obrigada pela presença hoje aqui, foi um momento muito especial para mim. Conheci um pouquinho mais desse trabalho lindo que vocês fazem e que vocês continuem fazendo. E que Deus continue abençoando muito, muito, muito vocês e suas famílias e todo esse povo maravilhoso. Tá? Palestina Livre. Obrigada.
Gostaria de convidar a palavra da co-vereadora Zuma Sinello.
Não poderia deixar de manifestar mais uma vez em agradecimento, não apenas um mimo, mas um símbolo que nos representa hoje essa casa pelo presidente da Associação Árabe, senhor Nasser, e todos os representantes aqui, bem falado a vereadora Márcia, dessas mulheres que representam todas, que eu tenho certeza que gostariam de estar aqui, mas por um motivo ou outro não puderam estar, e dizer que me sinto honrada nesta manhã de poder, juntamente com todo o douto plenário, prestar essa singela homenagem à Associação Árabe Uruguaiana pela nossa lei, né, que é Uruguaiana e Beitúnia, e também pelo dia de solidariedade ao povo palestino, e dizer que somos gratos por tudo que vocês têm realizado em prol da nossa cidade. No momento mais difícil, também me chamou muito a atenção, quando enfrentávamos aquele momento difícil de pandemia, o povo palestino, a sociedade árabe, veio com muito amor, com muita solidariedade, nos estendeu as mãos. Então, eu deixo aqui os nossos agradecimentos e também dizer que vamos conversar, já conversamos ali com o grupo todo, para a reativação da feira de etnias em nosso município, que é muito importante e traz muita união e também gera, né, aquela circulação de renda, a motivação para a nossa cidade, para o nosso município. Muito obrigado e que Deus continue abençoando o povo palestino. Palestina Livre.
Convidamos o Nasser e os demais convidados, irmãos da Palestina, para fazer um registro fotográfico dessa visita aqui hoje. Continuamos. Solicito ao secretário que faça a leitura dos requerimentos.
Requerimento número 195, protocolo 1200-2022, Lege, vereador Marcelo Lemos. Solicita estudos para implantação de redutor de velocidade na rua Presidente Vargas, entre as ruas General Vitorino e Iris Valls. Requerimento 196, protocolo 1212-2022, Lege, vereador Marcelo Lemos. Solicita ao Executivo o bloqueio permanente da porta do ginásio abandonado na rua Pinheiro Machado, esquina com a rua Bertino Pires, devido aos atos de vandalismo recorrentes no local. Requerimento número 197, protocolo 1217-2022, Lege, vereador Marcelo Lemos. Solicita ao Executivo a limpeza e manutenção da piscina do estádio Ferro Carril. Então, leitura dos requerimentos, senhor presidente.
Senhor presidente.
Pois não, a palavra está com o vereador Juca.
Senhor presidente, colegas vereadores, sob o requerimento 197 do colega vereador Marcelo Lemos, de 2017, eu solicito só uma alteração na questão da indicação, se pudesse ser refeita em nome da FMU, Associação dos Funcionários Municipais de Uruguaiana, pois nós temos um decreto 003 de 2016, que, conforme mencionada no decreto, ela passa a responsabilidade das instalações da FMU, da piscina do Ferro Carril à FMU, E é importante sim salientar essa indicação do esse requerimento do vereador, pois a gente está vivendo uma situação de termos cuidado com a proliferação dos mosquitos da dengue. A gente solicita a alteração só que fosse indicada a FMU, mas também já fomos fiscalizar pela parte da manhã com a vigilância e segundo informações, a FMU já está sendo limpa nesse exato momento. Agradecemos a indicação do requerimento do vereador, que é importante a participação dos legislativos em controlar e fiscalizar essas ações.
Obrigado, vereador Juca.
Peço a palavra, presidente.
A palavra ao vereador José Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, comunidade que nos acompanha no plenário, pelas redes sociais, eu tenho acompanhado e em alguns momentos eu me manifesto em relação ao trânsito, porque eu tenho um fascínio, além de estudar trânsito, eu tenho um fascínio para as coisas que acontecem no trânsito e buscar fazer o estudo, às vezes até do caso, inclusive. O que, que nós vimos no nosso município de Uruguaiana? E eu estou falando isso condicionando, até para não dizer que eu não estou fora do regimento, mas o vereador Marcelo coloca mais uma vez ali, indicando um local de uma redução de velocidade. As medidas de trânsito, todas elas têm legislação. Elas têm lei específica e que deve ser observada essa legislação, e quero que vocês aqui verifiquem o que eu vou dizer aqui e vão em loco no local ver. Inclusive pedi ao Giovanni, que está aqui da imprensa, ao Elivelto e aos vereadores também. Na rua Pinheiro Machado, na frente da escola Marília Sachotene Felice e na frente da escola Cabo Luiz Quevedo, Elivelto, foram retirados dois quebra-molas. Por que foram retirados dois quebra-molas? Porque lá, numa época atrás, quando aqui ainda vereador eu, informei à época, a administração, quando estava sendo colocado, que era ilegal a colocação daqueles quebra-molas da forma como estava sendo colocado. O quebra-mola em si é correto as dimensões, mas a forma que estava sendo colocado na escola, nas escolas, tentando buscar uma medida de segurança, vereador Egídio, era equivocada. Porque a legislação não permite. E o que aconteceu? O Conselho Estadual de Trânsito, que é um órgão fiscalizador, veio a Uruguaiana, fiscalizou e apontou. Apontou o secretário e o prefeito sobre aquela medida incorreta. E depois, não dado atenção para aquilo, denunciou no Ministério Público. E o Ministério Público determinou a retirada, bem como algumas calotas colocadas ilegalmente na cidade. Que eu avisei, tanto quanto vereador, depois como secretário, determinei a retirada de alguns, porque é ilegal. E em Uruguaiana, nós estamos um trabalho desde 2015... depois que o insano prefeito faleceu, e não é porque morreu que eu não vou dizer que não presta, quando faleceu, passaram algumas coisas a serem dadas atenção em Uruguaiana, tanto que o ex-prefeito Schneider nos convidou para assumir a Secretaria de Segurança e Trânsito. Foram retiradas placas de sinalização em Uruguaiana, e a exemplo, cito, na frente do antigo fórum tinha uma placa que dizia exclusivo magistrados. Apenas como exemplo. Não tem previsão legal na legislação. Isso é privatizar o espaço público. E por que eu estou falando isso? E aí o vereador Juca, que era secretário de obras, também quando passou pela secretaria, viu parte disso. Existem inúmeros pontos em Uruguaiana, somente de travessias elevadas para implantação. Nós temos 20 pontos mapeados, que agora acredito são 19, porque foi implantada uma outra. Quebra-molas, e com a expansão da pavimentação do município, requer ainda mais atenção. Lá na Setembrino de Carvalho é um dos lugares que tem que ter. Porém, deve observar. Esse ponto que o vereador Marcelo coloca é de fundamental importância e está lá no mapeamento as travessias elevadas, ali naquela esquina, que é onde o Elivelto me falou outro dia também. A área tem a APAI, uma escola de crianças com suas necessidades especiais, tem a escola Rondon, tem uma grande circulação em direção também à escola Santana, e carece dessas medidas. E a gente tem, durante o tempo que eu estive lá, e eu continuo acompanhando, à medida que possível vai se acompanhando. Os insumos, na grande maioria, 90% dos insumos para essa implantação, parte da Secretaria de Infraestrutura, que tem que disponibilizar material humano, e o material todo, desde o insumo. E quando isto tem dificuldade no município, não se consegue na velocidade que quer. Passamos a adquirir algum material emborrachado e com resina, que algumas lombadas tipo 2 que existem na cidade implantadas. Ali na frente da farmácia popular tem uma. E esse material, a intenção não era colocar esse material que ele tem menos impacto naquele local, vereador Marcelo. Ali o estudo já diz isso, que tem que implantar uma medida com uma travessia elevada, que é a melhor forma de coibir os maus condutores, porque Uruguaiana, nós não vamos transformar a cidade do quebra-mola, que um dia o prefeito até falou isso num evento, mas carece de várias medidas de segurança, porque, infelizmente, o indicador de acidentes em Uruguaiana, o maior deles é a imprudência. Nós, vou me colocar no saco aqui junto, nós condutores de veículos não temos o comportamento adequado e observância da sinalização viária para fazer com que a redução aconteça nos acidentes. Mas é muito, o local é muito necessário a implantação de medida de segurança. O redutor seria essa travessia elevada, que é uma necessidade com acessibilidade que deve ter na grande maioria. Eu encerro aqui já concedendo a parte ao vereador Egídio Carvalho.
Perfeito. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, o meu a parte ao vereador José Clemente. Uma parte indagativo, vereador José Clemente. Nós temos hoje as famosas filas dupla em frente a vários estabelecimentos escolares. Isso acontece durante a parte da manhã, antes do meio-dia, pós-meio-dia e a partir das 17 horas, quando encerram as atividades, grande parte dessas escolas. Quero também questioná-lo sobre as faixas de segurança, essas faixas pintadas com a pintura amarela. Elas estão em frente a, hoje, a estabelecimentos privados, farmácias, fórum, justiça, prefeitura, Câmara Municipal de Vereadores. Eu lhe pergunto, esse estacionamento privativo não seria para órgãos de segurança pública e instituições hospitalares? E a famosa fila dupla não seria infração de trânsito?
Presidente, vou fazer um esclarecimento para ser regimental, porque não me cabe a resposta no tempo de requerimento. Vereador Egídio Carvalho, embora eu tenha em outras oportunidades como secretário Estado aqui explanado, feito uma ampla explanação, inclusive com vídeo mostrando, a resolução 302, pode anotar, porque senão depois dizem que eu falo alguma coisa e não é verdade na legislação. Resolução 302 do Conselho Nacional de Trânsito define os estacionamentos, que não aqueles que estão já capitulados no manual de sinalização vertical, horizontal, semafórico e de indicação. São 5 manuais de sinalização. Na resolução 302, a exemplo do que o senhor fala, por exemplo, farmácias. Quando na secretaria, já em 2015, determinei que fosse removido toda a sinalização de placas que eram para farmácias e estacionamentos, porque não existia, bem como essa da frente do fórum, que era para magistrados, que não existia perante a legislação, ilegal que eram. O estacionamento que tem regulamentado na área urbana de Uruguaiana, e mesmo que rural que fosse, pode ser, é o estacionamento rápido com tempo de duração de 15 a 30 minutos, que está nas placas. Este é o estacionamento regulamentar conforme a resolução 302. Não existe estacionamento para farmácia em via pública. Nenhuma farmácia em Uruguaiana, vou repetir, nenhuma farmácia em Uruguaiana tem estacionamento que diga farmácia na via pública junto ao meio-fio. Existe estacionamento de curta duração, de 15 minutos, como pode existir para determinadas estabelecimentos que tem a necessidade, e essa necessidade está avaliada pela legislação, com tempo de curta duração. Também existe estacionamento de embarque e desembarque. O embarque e desembarque é o veículo com o motor ligado e o tempo suficiente para que uma pessoa desça ou suba no veículo. Isto é embarque e desembarque. Geralmente tem em frente de hotéis. Tá? Carga e descarga, que também está capitulado na Resolução 302. A carga e descarga são para veículos licenciados para aquela finalidade, que faz aquele serviço no período em que esteja exercendo a função da carga ou descarga, ou seja, descarregando ou carregando o veículo. Não é para estacionar a caminhoneta do seu Pedro, que trabalha com frete, não. É no momento que ele faz a operação de carga e descarga. É nesse período que é. Não cabe estacionamento, como uma pessoa me pediu em outra época, para carros fortes que ficam em fila dupla. Eles gozam de livre parada, estacionamento e circulação, conforme também veículos de socorro, de emergência e de polícia. Não precisa. Eles podem ficar estacionados em fila duplas. O carro forte também pode. Na frente das escolas, o número de autos de infração de trânsito expedido em Uruguaiana é alarmante para os infratores. Eles só não reclamam porque eles sabem que infringiram a lei. O número de recurso hoje, para os senhores terem uma ideia, eu estive conversando na secretaria, que eu acompanho muito de perto o trabalho lá, hoje vai necessitar de que Uruguaiana tenha uma segunda junta de Junta Administrativa de Defesa da Autuação, que é a JADA, que é a primeira junta que faz o julgamento administrativo. A segunda junta que faz o recurso, que aí já não é a defesa, é a JARI, a Junta Administrativa de Recurso de Infração, onde a nossa querida Maria faz parte desta junta hoje. Né? E o número de processos que tramitam em Uruguaiana é enorme, vereador Egídio, pelo número de autos de infração. Por desobediência de tudo. Carros, já vou encerrar, por exemplo, veículos em fila dupla, veículos estacionados em vagas de portadores de deficiência, para idosos, sem cartão, que não tem necessidade, todos são, dentro do possível, autuados. Bem como no estacionamento rotativo também, que é bastante alto esse número. Mas volto a dizer, a legislação em Uruguaiana, ela passou a ser cumprida e estão sendo retiradas, talvez, no último momento, aquelas que ainda poderiam existir. Quando alguém me questiona alguma coisa sobre legislação de trânsito, tipo estacionamento para veículos de segurança pública, cabe à autoridade de trânsito, nesse caso, o secretário de trânsito está lá, anota aí, vereador, capitulada no artigo 24 da Lei 9.503 de 97, que é o Código de Trânsito, que cabe à autoridade de trânsito determinadas regulamentações também. Grande abraço. Quando quiserem aí, eu tenho um curso também, se vocês quiserem. Grande abraço.
Coloco em discussão os requerimentos. A palavra está com o vereador Marcelo Lemos.
Obrigado, senhor presidente. Só quero que me assegure o tempo, que eu tenho os dois para discutir, o 195, em referência ao vereador Clemente, e o 197, em referência ao vereador João Seijuca. Bela explanação do conhecimento técnico, vereador Clemente. Só não apontou a solução para a questão da Iris Valls, com a presidente. Bela explanação, só não apresentou a solução. O conhecimento técnico fantástico que o senhor tem é indiscutível. Isso não está em pauta. O que falta ali, tivemos um acidente há pouco. Uma menina foi atropelada. É uma área urbana de grande movimento. Temos o Colégio Rondon, a APAI, tem os comércios, tem a Escola de Samba Roxinóis, tem o Reci mais adiante, o Livaldo cruza ali todos os dias. E nós estamos há anos com essa dificuldade, há anos. E por mais que o Código de Trânsito Brasileiro, a legislação de trânsito municipal, tudo, reflitam situações, nós precisamos ter uma atitude, ter uma resolutividade. Como é o caso da Andradas lá, que há meio ano nós viemos pedindo, já foi feito estudo pela secretaria, o asfalto já foi furado para a instalação dos redutores, que aí o nome técnico, aí a secretaria compreenda. Aí não vai ser eu que vou compreender, não vai ser o plenário. Aí o nome técnico, se é redutor, se é taxões, se aí a secretaria compreenda, não nós, não o cidadão médio. Então, esse problema da Andradas, que é grave, já vem há muito tempo, foi feito o pedido, já foi apresentado o projeto pela Secretaria de Trânsito, já foi furado, e o asfalto já foi furado e ainda não foi concluído. E esse problema da Presidente Vargas, na esquina do Rondon, é uma solicitação de todo o corpo escolar, da APAE em conjunto. E nós estamos, o código tal do CTB, maravilhoso. Eu adoro conhecimento, podemos fazer, eu convido para fazer uma live das lives que eu faço para falar sobre trânsito. Mas a gente precisa de uma solução. Para ontem, antes que morra alguém. Em relação ao requerimento 195, é isso, senhor presidente. Eu deixei o senhor falar por 8 minutos, mas tenha vontade, traz a posição à parte.
Vereador, o tempo aqui na casa já não é respeitado há muito tempo e eu também já tenho cobrado disso. Então não é uma particularidade minha aqui.
Nem minha.
Então, o dia que cumprir o regimento, o senhor fala em regimento. Eu, apenas para contribuir com o amigo Marcelo, eu falei a solução aqui. São travessias elevadas, que é essa que tem que ser colocada ali. O material que pode ser para a secretaria, A ou B, todos sabem qual é que é. Eu só disse qual é a solução. A solução são travessias elevadas. A Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, ela vai colocar, quando tiver a condição, de atender com os insumos. É essa a questão. Quanto ao morrer gente, vou dar um exemplo. Ali na esquina da Doutor Maia, na 7 de setembro, onde é aberto aquele campo de visão para a esquerda toda, uma mulher ali, uma senhora, motorista do sexo feminino, avançou ali, atropelou um cristão que estava lá em cima da calçada e a pessoa faleceu. Por quê? Pela imprudência. Quer dizer que não depende de ter quebra-mola, não ter quebra-mola, que as pessoas matam os outros no trânsito. Lá vinha uma senhora lá pela Padre Anchieta, passou por cima de uma criança e arrastou por uma quadra. Quem não lembra disso? Isso é imprudência. Então os condutores de veículo, claro que os mecanismos de segurança têm que colocar. E na esquina ali está apontada a sinalização, qual é que é a solução, é a travessia elevada. Agora não depende exclusivamente da vontade de um, tem que ter um conjunto de ações. Na Andradas, eu fui lá verificar, eu notei que estava cortado o pavimento e dei uma sugestão para melhorar a sinalização. Se não houver a implantação com material que é, eu não sei o nome técnico, vou chamar de asfalto aqui, vereador Juca, CB ou quê? Chegou essa semana lá na secretaria, que eu vi, chegou na sexta-feira, chegaram 3 lombadas deste novo modelo, que é ruim de colocá-la dividida, mas eu sugeri uma forma de tentar reduzir a velocidade no ponto do cruzamento da Tiradentes com Andradas. Não é no meio da quadra que você coloca quebra-mola naquele caso lá, porque é plano. Então a solução também está ali.
Continuo, eu tenho que discutir. Só para concluir em relação ao vereador Clemente, antes de entrar no 197. Não, eu não falei que o senhor estava ferindo o regimento. Eu também, eu só disse que o senhor falou 8 minutos, eu não me interrompi. Eu falei por 3 e o senhor me interrompeu 2 vezes, só isso. E em relação à colocação do taxão ali no meio da quadra da Andradas, quem fez o estudo foi a Secretaria de Trânsito. Não foi o pedido nosso. A gente pediu, como está pedindo agora, um estudo para viabilizar a situação. O que não pode é simplesmente esperar um taxão, um CBUQ, um CAP, alguma coisa, por meses, daqui a pouco vai fazer 1 ano, correndo o risco de ter acidentes. E justamente por isso que nós vivemos num Estado, por isso que nós vivemos em sociedade, para impor limites ao pulsar humano. É óbvio que teremos imprudência. Por isso que se criou a Secretaria de Trânsito. Por isso que se criou as polícias, para frear as imprudências humanas. Ou simplesmente vamos desistir do pessoal que corre, acelera, como é na Andradas, como é na Iris Valls. Aquele cruzamento da Presidente Vargas com a Iris Valls é extremamente perigoso. Aí nós vamos esperar ter o taxão para tomar uma atitude. Não, então coloca um guarda ali, coloca um semáforo, sei lá. Alguma solução tem que ser adequada. Se eu soubesse o formato da solução, era eu o secretário de Trânsito. Em relação ao requerimento 197, o vereador Juca falou sobre o decreto. Uruguaiana tem mais de 5 mil leis. Uruguaiana tem mais de 5 mil leis. Decretos são aproximadamente 1.000 por ano. Inclusive o site está desatualizado, o líder do governo, o vereador Zácaro, se puder levar a informação. O site, nesse momento, tem 702 decretos de 2022. Mas, em princípio, estatisticamente, são mais de 1.000. Então, fica o pedido. É impossível para qualquer pessoa saber todos os decretos. E eu, particularmente, não sabia que o ferrocarril tinha sido cedido à FMU. Esse eu fui, pior ainda, porque a fiscalização da prefeitura simplesmente foi inexistente. O pessoal da Dengue entra na nossa casa, bate lá, vistoria, faz a limpeza, e no próprio público está ali. Tem fotos para comprovar. E não é só no ferrocarril, no Juventude também. No Juventude também. Simplesmente um ninho de mosquita dengue. Uma proliferação de mosquita dengue no centro da cidade, no miolo da cidade. Então, se o prédio foi cedido, inclusive, senhor presidente, vou aproveitar o momento e vou fazer um requerimento verbal. Fazer um requerimento verbal pedindo que a prefeitura nos repasse, a Secretaria de Administração, todos os próprios públicos que foram cedidos a terceiros. Fazer esse requerimento. Todos os prédios públicos que foram cedidos a terceiros, motivo, previsão de tempo e quantos tem. Quantos estão sob a... Doados passa por essa casa. Os cedidos, não. Doados, nós temos os controles que são doados. Os que são emprestados, nós não temos. Então, fica o requerimento verbal, já peço a anuência desse plenário, vou apresentar ele até amanhã. Esse é o pedido, é simples. É simples. Em outras palavras, dizer, fiscalize-se a piscina, as piscinas dos próprios públicos, como se fiscaliza a das residências privadas. E, supondo aí que tenhamos uns 10 mil decretos, se não tivessem assessorado, o senhor não saberia o número. Muito obrigado.
Um questionamento, vereador Marcelo Lemos. Presidente.
A palavra está com o vereador Juca.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, a quem nos acompanha através da rede social. Com certeza, vereador Marcelo, é a função nossa legislar. Ele faz uma pergunta, o senhor teve no local do ferrocarril lá ontem? Ou foi foto da rede social? Nós estivemos lá verificando após o seu requerimento, para também trazer para a tribuna um pouco de responsabilidade, e o local já estava sendo feito ontem à tarde mesmo. Então, é só para somar, o senhor tem razão no seu requerimento, temos que fiscalizar, é para isso que estamos aqui, mas foi a fins de somar que eu trouxe a informação que já está sendo feito lá e atendido. E somente que fosse feito junto através da FMU, mas não há problema nenhum. Estamos aqui para legislar, como o senhor mesmo diz. Obrigado, presidente.
A palavra está com o vereador Egídio Carvalho.
Apenas um questionamento. Eu pedi a parte, só que não me foi concedido. Mas, vereador Marcelo Lemos, ele questiona o seguinte. O senhor esteve lá conferindo... O senhor esteve lá nas piscinas do Velho Carril, né? E do Juventude, seria isso? O senhor esteve lá, vendo a água?
O senhor vai falar mais...
Eu estou lhe questionando, o senhor viu a qualidade da água? A água estava turva, suja?
Eu recebi de vários moradores e pedi para a minha assessoria lá. E foi e verificou que a água estava em péssimas condições. Perfeito. E só foi iniciado o trabalho de limpeza após a nossa... Não,
eu entendo,
protocolo do requerimento.
Eu louvo a sua preocupação, só que... O mosquito da dengue não prolifera em água turva nem em água suja. O mosquito da dengue prolifera só em água claríssima, límpida. E os mosquitos que proliferam em água turva são os pernilongos, o mosquito palha, enfim, etc. E tal. Só essa correçãozinha.
Ele concedeu a parte, vereador. Eu vi que vinha alguma coisa nesse sentido. Eu não tenho como responder isso. Eu não tenho. Eu desconheci e também não tenho como responder essa manifestação. Em relação aos pedidos de providências, que é o caso dos requerimentos, né? Eu particularmente, que ando muito, e tenho uma assessoria que me acompanha, não tenho como estar em todos os locais, mas agradeço já a pronta prestatividade de quem está fazendo a limpeza do ferro, né? Do ferro carril. E reforço, senhor presidente, ainda não é o momento, mas o requerimento verbal para que seja encaminhado a esta casa, para conhecimento, os próprios públicos que estão hoje cedidos a terceiros, a motivação dessa cedência e o tempo de duração dessa cedência. Todos. Muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Zácaro.
Senhor presidente, demais pares, me dirigindo ao colega vereador Marcelo, quanto à responsabilidade de cuidar da piscina do Ferro Carril, eu confesso que a mesma pessoa que fez a denúncia para o senhor deve ter sido a mesma que fez para mim. É um amigo que mora na frente, tem acesso até fotográfico da sacada dele, mas para minha surpresa hoje eu tomei conhecimento que a piscina já estava limpa. Quanto ao colega Egídio Carvalho, do mosquito, eu desconheço essa característica do mosquito da dengue não gostar de água suja. Mas fica aqui esse registro, né, para os nossos conhecimentos empíricos. Né? E quanto ao requerimento do vereador Marcelo, de prédios doados e prédios cedidos, é interessante. Não. Quanto ao nosso conhecimento, que tem vários projetos, inclusive hoje o pessoal da comunidade palestina estava aí, eu troquei uma ideia com ele, até numa permuta de prédios, e eu, para eu ter conhecimento, né, era bom até, eu concordo com o requerimento, estou apoiando ele. É isso aí.
Obrigado. Manifestação dos vereadores, o parlamento trabalhando. Coloco em votação os requerimentos. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. Os requerimentos estão aprovados. Solicito ao secretário que faça a leitura da indicação.
Indicação número 60, protocolo 1201-2022, Lege, vereador Marcelo Lemos, indica melhorias no banco de sangue do município de Uruguaiana.
Coloco em discussão a indicação. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. As indicações estão aprovadas. Solicito à secretária Márcia que faça a leitura das moções.
Moção número 263, protocolo 1198/2022/LEG, vereador Marcelo Lemos. Congratulações e louvor aos atletas Guilherme Pimentel, duas vezes campeão, Davidson Matos, campeão, Jerry Matos, vice-campeão, Matheus Biassus, vice-campeão, e a mestre Glória Gonçalves, pela participação da 4ª Copa Motora de Muay Thai em Campo Bom, Rio Grande do Sul. Moção número 264, protocolo 1204/2022/LEG, vereador Marcelo Lemos, congratulações e louvor à nova diretoria do Sindicato Rural de Uruguaiana. Moção número 265, protocolo 1205/2022/LEG, vereador Joalcei Gonçalves, congratulações e louvor aos 3 anos do Ministério Apostólico Profético Filhos do Leão. Moção número 267, protocolo 1207/2022/LEG, vereadora Márcia Fumagalli, congratulações e louvor à voluntária da ONG Amo Bicho, Ana Carolina Cadinanos, pelos serviços prestados na instituição. Moção número 268, protocolo número 1208/2022/LEG, vereadora Márcia Fumagalli, congratulações e louvor à supervisora da Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, Mariana Saltz, pela qualidade e maestria dos serviços prestados à comunidade. Moção número 269, protocolo 1210/2022/LEG, vereador Marcelo Lemos, votos de pesar pelo falecimento da senhora Cecília Maria Garcia Freitas. Moção número 270, protocolo 1211/2022/LEG, vereador Marcelo Lemos, voto de pesar pelo falecimento do senhor Eniglei Barreira Duarte, humano. Moção número 271, protocolo 1215/2022/LEG, vereadora Márcia Fumagalli. Congratulações e louvor à voluntária da ONG Gato Preto, Joana Paula Assunção, pelos serviços prestados na instituição. Moção número 272, protocolo 1214/2022/LEG, vereador Marcelo Lemos, voto de pesar pelo falecimento do senhor Amabílio Soares Ribas. Feita a
leitura. Coloco em discussão as moções.
Senhor presidente, o republicano soma-se às moções.
Todos os partidos aqui representados somam-se nas moções. Palavra com a vereadora Márcia.
Senhor presidente, essas moções de congratulações dessas pessoas que são destaques na causa animal, como a Ana Carolina Cadinanos, Mariana Saltes e a Joana Assunção, também em razão de que no dia 10 de dezembro próximo será comemorado o Dia Internacional do Direito dos Animais. Hoje o entendimento é que os animais são seres sencientes e também são sujeitos de direito. Temos a Declaração Internacional dos Direitos dos Animais, temos uma farta legislação desde 1934 no Brasil que prevê o direito dos animais a terem uma vida digna, a proteção, ao respeito e a sua integridade física. A legislação vem avançando e essa data é uma data de alerta e também de lembrança, para que a gente não deixe no esquecimento que os animais são seres vivos, são seres sencientes e que merecem a nossa atenção, sim. E essas pessoas aqui mencionadas, como a Ana Carolina, a Mariana e a Joana, entre outros protetores independentes da nossa cidade e associações bastante importantes para a causa animal, fazem toda a diferença, sim, na nossa comunidade. Nós temos uma Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal que foi criada na gestão do prefeito Rony Mello e é uma gratidão da causa animal ao nosso atual prefeito por ter criado essa secretaria que tem feito um trabalho incansável, mas a demanda é muito grande e a demanda é diária e cresce a cada momento. E esse também foi um dos motivos do nosso requerimento para que a Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal tenha um plantão para que haja atendimento fora do horário de expediente semanal, para que possa ser atendidos casos assim também, de pedidos de ajuda, de maus tratos, porque se é um espírito sofrendo naquele corpo, com certeza a gente quer que alguém nos ajude. Então, esse trabalho em Uruguaiana tem sido um trabalho incansável de pessoas realmente muito comprometidas e que os protetores independentes, na sua maioria, usam os próprios recursos para conseguir realizar essas ações positivas de ajuda aos animais. Então, eu quero agradecer a cada uma das homenageadas aqui com a moção. E eu gostaria de pedir, presidente, a permissão dessa casa para que, aproveitando a presença da voluntária da ONG Amo Bicho, Ana Carolina, que ela possa passar aqui na frente para receber a moção.
Concedo. Quinta-feira, a Ana Cadinanos vai receber o diploma dela. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação as moções. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. As moções estão aprovadas. Regime de urgência urgentíssima. Solicito à secretária que faça a leitura da justificativa ao PL 151.
Justificativa. Encaminho a apreciação desse egrégio Poder Legislativo o incluso projeto de lei número 151/2022, que dispõe sobre contratações por tempo determinado para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público do município de Uruguaiana, vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde, SMS. As contratações, ora encaminhadas, impõem-se pelas reconhecidas necessidades de atendimentos das demandas da área da saúde, tais como as de manter em funcionamento a prestação dos serviços, agora unificados e especificados na referência à Secretaria Municipal de Saúde, SMS. De que trata o inciso 1 do artigo 1º desta lei? Importa relevar que compreende o Centro de Especialidades Odontológicas, CEO, do projeto DANTES, Doenças e Agravos Não Transmissíveis, do Laboratório Municipal do Serviço de Fisioterapia, da Policlínica Infantil, da Saúde da Mulher, da Assistência Farmacêutica e Almoxarifado, das Unidades Básicas de Saúde, UBS, do Serviço de Atendimento Especializado em HIV, AIDS, SAI, da Vigilância em Saúde, do Serviço de Vigilância de Óbito, SVO, da Unidade Básica de Saúde do 6º Distrito Sanchuri, da Equipe de Consultório na Rua, previstas na Portaria número 2436 de 2017 e Portaria número 122/2012 do Ambulatório de Saúde Mental do Centro de Atenção Psicossocial, CAPES 2, Portaria GM número 336 de 2002 e do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas, CAPES AD, Portaria GM número 130/2012 e portarias de consolidação número 3 e 6, conforme segue. Centro de Especialidades Odontológicas, CEL. As contratações impõem-se pela necessidade da continuação no município do Programa Brasil Sorridente. A implantação de centros de especialidades funciona por meio de parceria entre estados, municípios e o governo federal. Isto é, o Ministério da Saúde faz o repasse de uma parte dos recursos e estados e municípios contribuem com outra parcela. O CO, com critérios, normas e requisitos estabelecidos nos termos da portaria número 1570/GM, de 29 de julho de 2004, precisam observar os procedimentos da produção mínima mensal em cada especialidade. A transferência de recursos referentes aos incentivos mensais poderá ser suspensa de maneira integral quando a produção mínima mensal em qualquer das especialidades não for atingida por 2 meses consecutivos ou 3 meses alternados, no período de 1 ano, sendo mantida até a regularização da produção mínima exigida e informada através do Sistema de Informação Ambulatorial, SIA, e o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, CNS, por meio de serviço e classificação específica. Projeto de Atenção às Doenças e Agravos Não Transmissíveis, DANTES. As contratações visam a continuidade das ações para que as pessoas obtenham um estilo de vida mais saudável através da realização de atividades físicas orientadas por educadores físicos. Laboratório Municipal. As contratações de auxiliares de laboratório, técnicos de enfermagem e farmacêuticos visam suprir o déficit de profissionais para atender a demanda crescente de atendimento no laboratório do município. Serviços de fisioterapia. As contratações de fisioterapeutas visam a continuidade e ampliação dos atendimentos em reabilitação física devido à demanda reprimida de atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde, SUS. As atividades desenvolvidas pelos fisioterapeutas trazem melhorias à saúde da população atendida, além de diminuir a demanda em outros serviços, como internações prolongadas e cirurgias. Policlínica infantil e policlínica adulto. As contratações de enfermeiros, fisioterapeutas e de técnicos de enfermagem para a policlínica infantil tem o objetivo de qualificar o atendimento às crianças, principalmente aquelas oriundas da unidade de tratamento intensivo neonatal, crianças com doenças crônicas, crianças com situações de vulnerabilidade e risco de agravos e adoecimentos, bem como a proteção e apoio ao aleitamento materno, promoção e acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento integral. Já as contratações de técnicos de enfermagem para a policlínica adulto são necessárias para dar continuidade ao funcionamento da policlínica, qualificando o atendimento no acolhimento e triagem aos usuários que consultam nas diversas especialidades médicas da Policlínica Adulto Municipal. Serviço de Saúde da Mulher. As contratações enfermeiro e de técnico de enfermagem visam dar suporte aos atendimentos médicos na área da saúde da mulher, bem como no desenvolvimento de ações voltadas ao planejamento reprodutivo, atenção obstétrica, acompanhamento das doenças crônicas ou agudas, vigilância epidemiológica do óbito materno, suporte na realização de ecografias e outros exames realizados no setor. Serviços da assistência farmacêutica e almoxarifado. As contratações de auxiliares de farmácia e farmacêuticos são necessárias para dar continuidade ao funcionamento da farmácia básica municipal, que fornece aos usuários atendidos pelo SUS os medicamentos do componente básico da assistência farmacêutica e outros medicamentos e insumos com critérios específicos de fornecimento que atendam ao componente estratégico e especializado da assistência farmacêutica, que são adquiridos pelo Estado e Ministério da Saúde, para dispensação no município de residência do usuário. O almoxarifado de medicamentos e insumos é responsável pela maior parte do ciclo da assistência farmacêutica, sendo centralizada neste setor a seleção, programação, aquisição e armazenagem dos itens adquiridos. Unidades básicas de saúde, UBS. As contratações de nutricionista decorrem da necessidade da continuidade do atendimento realizado nos serviços de atenção básica, conforme previsto na Política Nacional de Alimentação e Nutrição, que tem como finalidade a melhoria das condições de alimentação, nutrição e saúde da população, mediante a promoção de práticas alimentares adequadas e saudáveis, a vigilância alimentar e nutricional, a prevenção e o cuidado integral dos agravos relacionados à alimentação e nutrição. Serviço de assistência especializada, SAI. As contratações auxiliar de farmácia, enfermeiro, assistente social, biólogo e farmacêutico visam a continuidade das ações, bem como garantir acesso aos serviços ambulatoriais em IST, HIV, AIDS, ou seja, serviços de saúde que realizam ações de assistência, prevenção e tratamento às pessoas vivendo com HIV ou AIDS. O município de Uruguaiana está entre os 55 municípios prioritários para o controle da AIDS no estado do Rio Grande do Sul, conforme resolução CIB/RS número 143/2014, e recebe incentivo financeiro às ações de vigilância, prevenção e controle das IST, AIDS e hepatites virais. As atividades principais desenvolvidas pelo SAI são cuidados de enfermagem, orientação e apoio psicológico, atendimento em infectologia. Bom, vamos solicitar que o primeiro secretário, Marcelo Lemos, também, para me ajudar na leitura, né? Porque ainda faltam mais 4 páginas para a leitura. Ginecológico e pediátrico. Controle e distribuição de antirretrovirais, orientações farmacêuticas, realização de exames de monitoramento, distribuição de insumos de prevenção, atividades educativas para adesão ao tratamento e para prevenção e controle de DST e AIDS. Política de vigilância em saúde. As contratações de profissionais para compor as equipes de vigilância sanitária e vigilância epidemiológica, sendo um farmacêutico para atuar na vigilância sanitária, realizando ações de fiscalização e de orientação aos estabelecimentos de interesse à saúde, inerentes às atividades de vigilância sanitária, de serviços de saúde, de produtos de interesse à saúde, higiene, alimentos e saneamento, e o biólogo para atuar na vigilância epidemiológica das doenças transmissíveis e controle de vetores e investigações de interesses à saúde. Eu passo um secretário.
Outro serviço da Secretaria Municipal de Saúde, as contratações de motoristas são indispensáveis para ampliar o atendimento do tratamento fora domicílio, TFD, e do contador para atuação no planejamento dos recursos financeiros do SUS, uma vez que o município não tem este profissional disponível no seu quadro de pessoal para atuar junto à SMS. 2.12. Serviços de verificação de óbito e esclarecimento da causa mortes, SVO, instituído pelo Decreto número 237/2009. As contratações de técnicos de enfermagem visa atender a pactuação na Comissão Intergestores Bipartite, CIB, no cumprimento das condições previstas na portaria número 1405, de 29 de junho de 2006, do Ministério da Saúde, com a responsabilidade pelas ações de vigilância epidemiológica no âmbito do município de Uruguaiana, através do exercício de atividades de nível médio sob supervisão de enfermeiro. 2.13. Unidade Básica de Saúde, 6º Distrito. As contratações de técnicos de enfermagem e condutores de veículos de emergência são para compor equipe da UBS centralizada no 6º Distrito Sanchuri, visando a prestação do serviço de atendimento de urgência 24 horas ininterruptas nos 7 dias da semana à população de localidades do interior do município. 2.14. Consultório na rua. As contratações visam a continuidade do serviço que ampliou o acesso à população em situação de rua ao serviço de saúde, grupo populacional que se encontra em situação de vulnerabilidade, conforme previsto na portaria número 2436/2017 e financiada conforme portaria número 1238/2014, realizando suas atividades de forma itinerante, desenvolvendo ações na rua, em instalações específicas, na unidade móvel e também nas instalações de unidades básicas de saúde do território onde está atuando, sempre articuladas e desenvolvendo ações em parceria com as demais equipes que atuam na atenção básica do território, ESF, EAB, UBS, e dos centros de atenção psicossocial, da rede de urgência e emergência e dos serviços e instituições componentes do Sistema Único de Assistência Social, entre outras instituições públicas e da sociedade civil. 2.15. Ambulatório de Saúde Mental. As contratações visam a qualificação e ampliação do atendimento aos usuários que apresentam transtornos mentais. Trata-se de uma equipe multiprofissional, composta por médico-psiquiatra, psicólogos, assistente social, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo e outros profissionais, prestando atendimento integrado e multiprofissional por meio de consultas. Os ambulatórios de saúde mental fazem parte da estrutura de atendimento das redes de atenção psicossocial, RAPS, conforme a portaria número 3088/2011. 2.16. Centro de Atenção Psicossocial, CAPS 2, e Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas, CAPS AD. As contratações de profissionais para atuarem nas suas diferentes modalidades de pontos estratégicos da Rede de Atenção Psicossocial, RAPS, serviços de saúde de caráter aberto e comunitário, constituído por equipe multiprofissional, que atua sob a ótica interdisciplinar e realiza prioritariamente atendimento às pessoas com sofrimento ou transtorno mental, incluindo aqueles com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas em sua área territorial, seja em situações de crise ou nos processos de reabilitação psicossocial, substitutivo ao modelo asilar. Ainda, os cuidados no âmbito dos CAPS são desenvolvidos por intermédio do Projeto Terapêutico Singular, PTS, envolvendo na sua construção a equipe, o usuário e a família sob sua responsabilidade. Item 3.
Ainda, salientar que os acréscimos de funções públicas, onde incluem a contratação de 3.1, engenheiro civil, em face da transferência ao Departamento de Vigilância em Saúde da SMS e pela necessidade de atendimento multiprofissional, engenheiro civil em face da transferência ao Departamento de Vigilância em Saúde da SMS, da responsabilidade da análise de projetos arquitetônicos dos serviços de saúde extra-hospitalar, observando as especificações contidas na RDC número 50/2002, que dispõe sobre o regulamento técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde. 3.2. Pedagogos, diante das demandas crescentes apresentadas aos serviços de saúde mental e pela necessidade de atendimento multiprofissional à criança e ao adolescente, tornando-se essencial a presença do psicopedagogo nas equipes que compõem a rede de atenção psicossocial. O psicopedagogo tem como objetivo entender os processos que levam à construção do conhecimento, ajudando a superar bloqueios sociais, emocionais e biológicos que interfiram na aprendizagem, sendo que o município de Uruguaiana já recebeu inúmeras solicitações do Ministério Público acerca da necessidade deste profissional na rede de assistência à saúde. 3.3. Oficineiros. A presença desse profissional é imprescindível para a execução do projeto de oficinas terapêuticas na atenção básica, ao qual o município de Uruguaiana foi contemplado através das soluções CIBS, números 388/2013 e 025/2014, destinadas à promoção da saúde. As oficinas terapêuticas têm o intuito de fortalecer os espaços comunitários de convivência, de promoção de saúde mental e de produção de redes de solidariedade, realizando encontros com as unidades na atenção básica ou em espaços comunitários em que se dão as atividades criativas em grupo. São espaços de práticas relacionadas, por exemplo, à música, teatro, artesanato, carpintaria, costura, cerâmica, fotografia, artes plásticas, entre outros. 3.4. Recepcionistas, indispensáveis aos serviços de saúde. É o profissional que atua nos processos de recepção e de atendimento nos ambientes de prestação de serviços de saúde, com a responsabilidade de recepcionar e atender de forma humanizada usuários, visitantes, acompanhantes, profissionais de diversas áreas do estabelecimento de saúde e fornecedores. Atualmente, a função de recepcionista acaba sobressaindo aos agentes comunitários de saúde e demais integrantes dos serviços, o que dificulta o atendimento das demandas próprias desses profissionais. 4. Por outro lado, as equipes de Estratégia de Saúde da Família, ESF, e de Equipes de Saúde Bucal, ESB, a que se refere o inciso 2 do artigo 1º desta lei, importa reportar que as equipes desenvolverão suas atividades observando as diretrizes da atenção básica no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS, conforme disposto na Lei Federal nº 8080 de 1990, que dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e da outras providências. Regulamentada nos termos do Decreto Federal nº 7508/2011, da Portaria nº 4279/2010, que estabelece diretrizes para a organização da rede de atenção à saúde no âmbito do SUS, da Portaria nº 2436/2017, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da atenção básica no âmbito do SUS, da Portaria de Consolidação nº 2/2017, que trata da consolidação das normas sobre as políticas nacionais de saúde do Sistema Único de Saúde, da Portaria nº 3.992/2017, que trata do financiamento e da transferência dos recursos federais para as ações e os serviços públicos de saúde do Sistema Único de Saúde, SUS, e do Decreto Municipal 323/2014, que regulamenta as diretrizes do modelo de atenção das equipes da Estratégia de Saúde da Família, ESF, e equipes de saúde bucal. 5. Outro procedimento a ser destacado é o da formação das equipes quando o município manterá a prioridade a servidores ocupantes de emprego público ou de cargo de provimento efetivo, observando as respectivas categorias funcionais, para só depois fixar o número de vagas que serão oferecidas no correspondente processo seletivo simplificado, e ainda esclarecer que se ajustou a quantidade de profissionais nas respectivas funções, mantendo-se a carga horária semanal e vencimentos, conforme anteriormente estabelecido nos termos da Lei nº 5.234, de 16 de junho de 2021, também levando em consideração que foi concluindo o concurso público do município e nomeando os agentes comunitários de saúde, ACSs, que integram as equipes de saúde da família e, mais recentemente, a ESF 23, inaugurada no bairro Santo Antônio. 6. Cabe destacar que estas contratações serão precedidas de processo seletivo simplificado, PSS, em substituição às contratações anteriormente autorizadas nos termos da lei, da Lei número 5.185, de 5 de novembro de 2020, PSS 89, abertura e homologação conforme os editais números 152/2020 e 017/2021, da Lei número 5.035, de 30 de maio de 2019, PSS 97, abertura e homologação conforme os editais números 088/2021 e 105/2021, da Lei 5.234, de 16 de junho de 2021, PSS 100, abertura e homologação conforme os editais números ED 137/2021 e 177/2021, da Lei número 5.275, de 22 de setembro de 2021, PSS 106, abertura e homologação conforme os editais números 212/2021 e 250/2021, e da Lei número 5.321, de 21 de dezembro de 2021, PSS 111, abertura e homologação conforme os editais números ED 305/2021 e 042/2022. 7. O PSS será norteado por edital próprio, observando as atribuições e requisitos para o exercício das funções oferecidas, conforme previsto neste projeto, inclusive as diferenciações salariais entre programas e projetos, em razão da fonte e vínculo dos recursos para efetivação e manutenção das contratações. 8. É de fundamental importância considerar que as contratações para atender serviços de iniciativa de outras esferas governamentais, executados a partir do repasse de verbas a título de incentivo, estão sujeitos à interrupção do fluxo financeiro, situação em que o município reconhecidamente não dispõe de recursos próprios para arcar com as respectivas despesas de pessoal, não sendo razoável prover um quadro permanente de servidores. 9. Por conseguinte, as contratações temporárias tornam-se alternativa viável, tratando-se especialmente dos serviços de atenção básica à população. 10. Diante destas circunstâncias, compete ao município, com base no inciso 1 do artigo 30 da Constituição Federal, a edição de legislação local, estabelecendo condições, critérios e regramentos para as contratações temporárias, considerando o interesse público por sua finalidade. 11. Confiante na compreensão de Vossa Excelência e demais pares, por todo exposto, solicito seja o projeto apreciado em regime de urgência, urgentíssima, nos termos do artigo 8.2 da Lei Orgânica do Município, concomitante com o artigo 121 do Regimento Interno dessa Casa. Renovo nesta oportunidade protesto de distinta consideração e apreço. Atenciosamente, Rony Melo, Prefeito Municipal. Lida justificativa, senhor Presidente.
Coloco em discussão o regime. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Solicito ao secretário que faça a chamada nominal.
Vereador Carlos Delgado, ausente. Vereador Marcelo Lemos, sim. Vereador Bispo Padovan,
sim.
Vereadora Márcia,
sim.
Vereador Egídio,
sim.
Vereador Cristiano,
sim.
Vereador Juca,
sim.
Vereador Zácaro,
sim.
Vereador Clemente,
sim.
Vereador Azuma,
sim.
Segunda chamada, vereador Delgado, ausente. 9 votos, sim, senhor Presidente.
Com 9 votos sim e uma ausência, está aprovado o regime de urgência urgentíssima ao PL 151. Em discussão e votação únicas, solicito ao secretário que faça leitura dos pareceres ao PL 141.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação, relator vereador José Clemente. Chegou à Comissão de Constituição, Justiça e Redação o projeto de lei número 141/2022, que dispõe sobre a contratação de profissionais por tempo determinado para compor equipe de atenção primária prisional e APP, vinculada à SMS, para análise e parecer. O relator verificou que o Poder Executivo Municipal de Uruguaiana afirma na justificativa do projeto de lei nº 141/2022 de que tal proposição decorre da necessidade de formação de uma equipe de atenção primária prisional, do tipo essencial ampliada no município de Uruguaiana, visando a prestação de serviços de atenção primária no sistema prisional, seguindo as diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica e as recomendações da Coordenação Nacional e Estadual de Atenção Primária à Saúde Prisional no âmbito do Sistema Único de Saúde, do Departamento Nacional Penitenciário e do Departamento de Tratamento Penal da Superintendência dos Serviços Penitenciários. Durante a análise do projeto de lei 141/2022, o relator verificou que o Poder Executivo Municipal de Uruguaiana encaminhou à Casa Legislativa Municipal o ofício número 164/2022 GAPRE, de 23 de novembro de 2022, contendo a planilha orçamentária, custo fixo de pessoal anual, referente aos cargos e empregos de médico, enfermeiro, psicólogo, cirurgião dentista, técnico em enfermagem e auxiliar de saúde bucal, e ata número 59 do Conselho Municipal de Saúde de Uruguaiana. O relator destaca que o envio de documentação por parte do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana corresponde a uma obrigação legal e colabora para uma análise detalhada do projeto de lei número 141/2022, inclusive pelas questões orçamentárias e de transparência pública, e ainda em razão das determinações contidas na Lei Complementar número 101/2000, cita artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Além disso, o relator não poderia desconsiderar de sua análise as determinações contidas no artigo 1º da Portaria Interministerial 1777, de 9 de setembro de 2003, do Ministério da Saúde e do Ministério da Justiça, que aprovou o Plano Nacional de Saúde voltado à saúde integral da população prisional, cita o artigo 1º da portaria. Já a Portaria Interministerial número 1, de 2 de janeiro de 2014, que institui a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional, PNAISP, no âmbito do Sistema Único de Saúde, afirma no artigo 3º que são os princípios da Política Nacional. Cita os incisos do artigo 3º. O artigo 11, inciso 2º, da Lei de Execução Penal número 7.210, de 11 de julho de 1984, afirma que a assistência ao preso envolve o dever do Estado brasileiro com assistência à saúde, e o artigo 14 da mesma lei estabelece que a assistência à saúde do preso e do internado de caráter preventivo e curativo compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico. É necessário recordar que o artigo 6º da Constituição da República Federativa do Brasil afirma que a saúde é um direito social e está diretamente relacionado à dignidade da pessoa humana e ao direito à vida, e, portanto, tal direito deve ser devidamente garantido pelo poder público. O relator reconhece que a proposição contida no projeto de lei número 141 de 2022 está revestida de legalidade e está em sintonia com as determinações contidas na Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional, PNAISP, no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS. Além disso, a mobilização do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana, Ministério Público Estadual e a Direção da Penitenciária Modulada de Uruguaiana em favor da implantação de uma unidade de saúde prisional uruguaiana leva em conta o atendimento prioritário à saúde dos apenados e, de certa forma, a segurança dos próprios apenados e dos policiais penais, pois se evita o deslocamento de apenados diariamente para atendimentos médicos mais simples. Cabe registrar que a constituição de equipe de atenção primária prisional EAPP, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde, possibilitará a transferência de recursos públicos por parte do Governo Federal e do Governo Estadual ao município de Uruguaiana, em sintonia com a Portaria Interministerial número 1, de 2 de janeiro de 2014. Portanto, o relator destaca que a proposição contida no projeto de lei número 141/2022 está em sintonia com os artigos 6º e 37 caput da Constituição da República Federativa do Brasil, com a Portaria Interministerial número 1, de 2 de janeiro de 2014, e com a Portaria Interministerial número 1777, de 9 de setembro de 2003, do Ministério da Saúde e do Ministério da Justiça, e com as determinações da Lei de Execução Penal número 7.210, de 11 de julho de 84. Do parecer, em razão do atendimento às determinações contidas nos artigos 6º e 37 caput da Constituição da República Federativa do Brasil, na Portaria Interministerial número 1, de 2 de janeiro de 2014, e na Portaria Interministerial número 1777, de 9 de setembro de 2003, do Ministério da Saúde e do Ministério da Justiça, e nas determinações da Lei de Execução Penal número 7.210, de 11 de julho de 84, o relator é de parecer favorável ao projeto de lei número 141/2022, de autoria do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana. Uruguaiana, em 28 de novembro de 2022, vereador José Clemente da Silva Correia, signatários demais membros da comissão. Comissão de Finanças e Orçamento. Relator, vereador Azuman Sinello. Chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento, o projeto de lei número 141-2022, protocolado nesta casa sob o número 1062-2022, de proposição do Poder Executivo que dispõe sobre a contratação de profissionais por tempo determinado para compor equipe de atenção primária e APP vinculada à Secretaria Municipal da Saúde. Conforme a análise do projeto, pretende o Poder Executivo contratar profissionais para compor equipe de atenção primária prisional, visando a prestação de serviços na unidade prisional do nosso município. Nossa penitenciária possui atualmente 582 detentos, onde recebem regularmente, duas vezes por semana, atendimentos odontológico e médico. No entanto, faz-se necessário a implantação de uma unidade de saúde prisional para que a população carcerária não precise ser deslocada diariamente para as unidades de saúde. Salientamos a transferência de recursos do governo federal e estadual. Está condicionada a habilitação de equipes de atenção primária prisional cadastradas no SCNES. Essas equipes têm a responsabilidade de articular e prestar atenção integral à saúde da população carcerária, devendo prestar suas atividades nas unidades prisionais. Destacamos que as despesas decorrentes do presente projeto correrão mediante dotação orçamentária, conforme dispõe no artigo 9º. Por isso, diante de todos os documentos acostados, o mesmo encontra-se de acordo com as normas e disposições constitucionais e infraconstitucionais. Isto posto, é o presente parecer para opinar pela viabilidade técnica do projeto de lei, sendo favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, 24 de novembro de 2022, vereadora Azuman Sinello, relatora, de acordo com demais membros da comissão. Comissão de Serviços Municipais, relator, vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho. Chega a esta Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. O projeto de lei de proposição do Poder Executivo, que dispõe sobre a contratação de profissionais por tempo determinado para compor equipe de atenção primária prisional, EAPP, vinculada à SMS. O presente projeto de lei tem como objetivo a contratação de profissionais de saúde, visando atender à necessidade de formação de uma equipe de atenção primária prisional, EAPP, do tipo de formação do tipo essencial ampliada, no município de Uruguaiana. A prestação de serviço de atenção primária no sistema prisional de Uruguaiana está seguindo as diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica e as recomendações da Coordenação Nacional e Estadual de Atenção Primária à Saúde Prisional no âmbito do Sistema Único de Saúde, do Departamento Nacional Penitenciário e do Departamento de Tratamento Penal da Superintendência dos Serviços Penitenciários. Desta forma, se entende como plenamente adequada a presente proposição, sob o ponto de vista cabível a esta comissão. Atualmente, a Penitenciária Modular Estadual mantém em suas dependências o quantitativo de 582 detentos, sendo destes 25 mulheres. Sendo assim, a contratação de profissionais para o atendimento da população carcerária se torna uma medida de saúde pública extremamente importante, já que evita que os detentos sejam deslocados diariamente para atendimento médico, odontológico ou psicológico nas unidades de saúde do município. Ante o exposto, após a análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 28 de novembro de 2022, Antônio Egídio Rufino de Carvalho, relator, signatários e demais membros da comissão. Feita a leitura dos pareceres, senhor presidente.
Feita a leitura dos pareceres ao PL 141, coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os que concordam, permaneçam como estão, os contrários, manifestem-se. O PL 141 está aprovado. Convites.
Convites número 71, protocolo 1213-2022, lege 44ª Califórnia da Canção Nativa do Rio Grande do Sul, de 7 a 10 do 12 de 2022, na Concha Acústica César Passarinho. Convite número 72, protocolo 1216-2022, lege 12ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, dia 7 de 12 de 2022, às 8 horas, no Lions Clube de Uruguaiana.
Solicito ao secretário que faça a leitura das matérias do expediente.
Matérias do expediente. Justificativa de ausência parlamentar, número 79, protocolo 1196, 2022, lege, vereador Bispo Padovan. Justifica a ausência na reunião das comissões permanentes desta casa no dia 28/11. Justificativa de ausência parlamentar número 80, protocolo 1197/2022, vereador Bispo Padovan, encaminha a justificativa de ausência na reunião das comissões permanentes no dia 21/11. Correspondências recebidas de diversos. E-mail número 75, protocolo 1202/2022, lege. Banrisul encaminha a resposta ao ofício 798/2022, de lege, indicação do vereador Egídio Carvalho. Correspondências expedidas ao Executivo, expedidos ofícios números 276 a 290. Correspondências expedidas a diversos, expedidos ofícios números 985 a 1003 e ofícios da Comissão de Serviços Municipais, número 200 a 215. Vencida a pauta, senhor presidente.
Não havendo vereador inscrito para o período das comunicações, a presidência da casa agradece a doação de uma Bíblia com uma leitura mais recente, doação essa do Bispo Padovan, a dedicatória. Que a palavra de Deus seja luz para esse parlamento. Bispo Padovan. Obrigado, bispo. Desejamos o pronto restabelecimento ao nosso colega vereador Delgado com Covid pela terceira vez. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, declaramos encerrada a 79ª reunião ordinária. Obrigado.